Senhoras senadoras, senhores senadores, a reforma política é tema sempre presente no início das legislaturas do Congresso. A cada 4 anos, este assunto entra em discussão e é quase unânime a opinião de que a reforma política é urgente e é importante. A cada 4 anos, os debates se diluem no decorrer da legislatura e a reforma é adiada ou, no melhor dos mundos, feita parcialmente ou em pequenas fatias. Não venho hoje à tribuna dizer nenhuma novidade. Venho ser redundante, pois estou aqui para reafirmar a necessidade da reforma política no Brasil. Eu repito o que outros já disseram antes de mim, porque esse é um tema da maior importância para o futuro de nosso país. É cada dia mais evidente para os brasileiros a necessidade de que tenhamos instituições políticas sólidas que funcionem de maneira mais eficaz em favor da sociedade. Os cidadãos cobram as mudanças. Esta é uma pauta urgente das ruas. Todos nós, brasileiros, sabemos que a origem da corrupção política no país está principalmente no financiamento aos partidos. Essa situação talvez fosse diminuída em larga escala se a reforma política já tivesse avançado. O próprio sucesso do Brasil como nação está ligado ao fortalecimento do seu sistema político. Ao menos é o que podemos inferir de resultados apresentados pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, em 2012. Naquele ano, o PNUD indicou que os 10 países com melhor índice de desenvolvimento, coincidentemente, também eram democracias com instituições políticas fortemente consolidadas. Parece haver, assim, firme ligação entre o desenvolvimento do país e a existência de instituições políticas sólidas. Além disso, a consolidação e o fortalecimento das instituições políticas projetam no cenário internacional a imagem de um país cujo ambiente é favorável ao investimento externo, tão necessário ao progresso do Brasil. Senhoras senadoras, senhores senadores, é indispensável que realizemos uma reforma política mais densa, que fortaleça os partidos, que racionalize e torne mais equânime a disputa eleitoral e que estimule a participação política das pessoas, sobretudo dos mais jovens, que hoje viram as costas ao debate político. São várias as questões que devemos solucionar e sobre as quais gostaria de falar neste instante. A primeira delas é a unificação do calendário eleitoral, ou seja, o preenchimento de todos os cargos eletivos das esferas estadual, federal e municipal em um só ano. É notório que os gastos envolvidos na realização da eleição são muito elevados e hoje esses gastos se repetem a cada biênio sem necessidade. Para que se tenha uma ideia, as eleições municipais de 2012 custaram apenas à Justiça Eleitoral 6 bilhões de reais. O custo total daquela eleição alcançou a cifra de 13 bilhões de reais, o que corresponde à metade dos recursos gastos em um ano com o programa Bolsa Família. Com eleições unificadas, a frequência de gasto dessa monta diminuiria bastante e os recursos públicos economizados poderiam ser aplicados em outros programas governamentais. Senhor presidente Renan Calheiros, existem atualmente 32 partidos políticos registrados junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Em 2014, 28 desses partidos conquistaram assentos na Câmara dos Deputados, em contraste com os 15 partidos que compunham aquela casa em 2002. Essa fragmentação partidária crescente torna as negociações no parlamento muito mais complexas, podendo levar a uma paralisia institucional quando matérias polêmicas estiverem em debate. Se, por um lado, a existência de múltiplos partidos é salutar, por outro, é indispensável que esses partidos tenham representatividade. Assim, é fundamental que a reforma política contemple a restituição de uma cláusula de desempenho, ou a chamada cláusula de barreira, que garanta o direito de representação apenas aos partidos que obtiverem, pelo menos, 5% dos votos válidos na eleição para a Câmara dos Deputados. Senhoras senadores, senhores senadores, a fragmentação partidária também pode ser combatida com o fim da coligação de partidos em eleições proporcionais. No cenário presente, existem partidos que só possuem assentos na Câmara Federal graças a coligações. Recentemente foi realizada uma simulação com o resultado das últimas eleições para o cargo de deputado federal. Constatou-se que, sem as coligações, apenas 22 partidos estariam representados na Câmara, em lugar dos atuais 28.
Senador, não, me permite uma
senador
parte.
Senador Teomário.
Primeiro, eu quero parabenizar Vossa Excelência por trazer a baile uma matéria dessa importância que hoje é o sentimento da população. Inclusive, hoje nós vamos votar aí, está aí para debate algumas PEC, que elas, em parte, descasam daquele sentimento que é hoje o que a rua realmente apresenta, sentimento popular. Mas Vossa Excelência tem razão. Esse acréscimo nos partidos não só dificultam os trabalhos, como Vossa Excelência colocou, como o próprio eleitor começa a não entender já essa tão complexa funcionabilidade dos partidos. Mas, olha, você tocou num ponto e o outro eu quero acrescentar. Essa, a não coligação proporcional, isso já coloca, naturalmente, uma barreira natural. Porque muitos partidos desses, eles são constituídos a mando de um outro, para, na hora, vir a coligação e aí as pessoas até se perpetuarem no poder. Isso no meu estado é muito comum. Você bota um braço, né? Fica, verdade, fica aqui um cara tipo um polvo. Ele aqui comandando vários braços e aí faz a coligação que bem o interessa, a custos que a gente já sabe aí, a boca miúda. Então, acho que evitar a coligação proporcional, ela já coloca uma barreira natural. E a outra é o financiamento. Ao acabar o financiamento, você, da iniciativa privada, você vai nivelar e você vai obrigar, até os grandes partidos vão se fortalecer. Que hoje, por exemplo, o partido que tem deputados, tem vereadores, tem um novato, ele não se arrisca, ele tem medo de ir para aquele partido. Porque ele parte do pressuposto que a pessoa é capitalizada, que a pessoa tem dinheiro. Na hora que o financiamento ficar igualitário, né, que você tirar os grandes financiamentos, naturalmente você vai dar tranquilidade para que os partidos se fortaleçam. Então, eu queria cumprimentar a fala de Vossa Excelência e parabenizá-lo.
Muito obrigado, senador Teomário. Incorporo as suas colocações ao nosso pronunciamento. Eu dizia, senhor presidente, que, além disso, ao proibir a coligação partidária nas eleições proporcionais, os resultados da eleição se tornarão mais claros para o eleitor. Hoje, ao votar em um candidato de uma coligação, é comum o cidadão não saber que seu voto poderá eleger outro candidato de algum partido que ele sequer conhece. Senhor presidente, apesar da fragmentação partidária que o sistema proporcional acarreta na Câmara Federal, entendo que esse sistema exprime melhor a diversidade de nossa população, pois oferece mais oportunidades de representação às minorias. Em conjunto com a cláusula de desempenho, e sem as coligações partidárias, é o sistema ideal para representar os eleitores na Câmara dos Deputados. Por isso, defendo sua manutenção durante a reforma política. Uma das principais questões que a reforma política deve abordar diz respeito ao fim da reeleição para cargos do Executivo. Pelas regras vigentes, um prefeito, governador ou presidente da República pode permanecer no cargo por até 8 anos ininterruptos, graças ao Instituto da Reeleição. Desde 1998, aqueles que disputam a reeleição têm altas chances de sucesso. 84% dos prefeitos de capitais, 64% dos governadores que tentaram se reeleger foram vitoriosos. E no caso da reeleição presidencial, o aproveitamento foi de 100%. O maior problema da reeleição é a possibilidade de uso da máquina pública a favor do candidato que já ocupa o cargo, criando condições desiguais na disputa eleitoral. Além disso, muitas das ações do chefe do Executivo podem visar apenas a reeleição, em detrimento do melhor interesse da sociedade. Nós, do PSB, somos a favor do alongamento do mandato, sem a possibilidade de reeleição. Um mandato de 5 anos tem duração suficiente para que um prefeito, governador ou presidente faça uma boa administração. 5 anos de mandato também permitem uma maior alternância no poder, medida benéfica para a nossa democracia. Concedo a parte ao senador Aloysio Nunes.
Meu prezado colega e querido amigo Fernando Bezerra, eu ouço com muita atenção o seu discurso e quero dizer que concordo com quase tudo, especialmente com as duas medidas que o senhor propõe, que me parecem alcançar o maior grau de adesão no Congresso, que são o fim da cláusula, digamos, a adoção de uma cláusula de desempenho. Aliás, já aprovamos essa matéria aqui na Câmara, no Senado, está na Câmara agora o projeto de lei, e o fim da coligação nas eleições proporcionais. Embora sempre haja divergências em relação ao modo de aplicar. Veja o senhor, por exemplo, que para alguns partidos, como o meu, existe uma desigualdade muito grande de implantação no território nacional. Em São Paulo, nosso partido é muito forte. Mas em outros estados, sem coligação, não se elege nenhum parlamentar para a Câmara dos Deputados. Então, isso sempre vai entrar no cálculo político dos partidos quando deliberarem sobre esse assunto. De modo que tudo aconselha um período de transição para que os partidos possam se adaptar a essa nova regra, que eu acho extremamente salutar. Agora, em relação à reeleição, eu sou quase que uma exceção em relação a um largo apoio que tem essa matéria, o fim da reeleição. E eu observo esse tema, eu me posiciono diante desse tema, prezado senador, do ponto de vista do eleitor. Eu considero que uma democracia tanto mais, digamos, perfeita, se é que existe alguma criação humana que seja perfeita, quanto maiores forem as opções ao alcance do eleitor, do cidadão. De modo que se um cidadão está contente, satisfeito com o desempenho de um prefeito, de um governador, do presidente da República, por que negar a ele o direito de reconduzir esse governante que, aos seus olhos, está cumprindo bem o seu papel, não é? Há sempre a arguição de que a reeleição dá margem a abusos. Não seria o caso, então, senador, de reforçarmos os instrumentos de controle, os instrumentos de fiscalização, de modo a coibir esse gravíssimo inconveniente que Vossa Excelência aponta, que é o abuso do poder administrativo de quem está no cargo? Faço apenas essa observação, e também com uma última sobre o tema da reforma política em geral. Eu creio que se possa aplicar a esse tema uma observação que o saudoso senador, que tanto batalhou pelo divórcio, Nelson Carneiro, fez a respeito da tese do divórcio. Ele dizia o seguinte: em relação ao divórcio, todos são a favor, mas a maioria é contra. De modo que, em relação à reforma política, se pode talvez repetir esse aforismo de Nelson Carneiro, porque na hora de detalhar, de entrar, de esmiuçar, de aplicar, surgem os desacordos. Muito obrigado.
Eu agradeço a intervenção do senador Aloysio Nunes. Respeito a sua opinião em relação ao Instituto da Reeleição, mas eu queria dar um depoimento que é pessoal. Eu fui prefeito da minha cidade, Petrolina, em 3 mandatos. No primeiro, não tinha ainda o Instituto da Reeleição. Eu cumpri 4 anos, saí da prefeitura e voltei. Fui prefeito eleito mais uma vez e reeleito. E posso dizer a Vossa Excelência que tenho uma convicção muito assentada de que me parece ser o melhor caminho para a consolidação das nossas instituições, um mandato maior e a supressão do direito do Instituto da Reeleição. Porque se o prefeito, o governador ou o presidente, ele tiver feito um bom mandato, nada impede que ele possa regressar 5 anos após. Então, e a perspectiva da alternância do poder é ainda mais salutar como argumento a favor do fim do Instituto da Reeleição. Senhor presidente, eu concedo senador. A parte ao senador Jorge Viana.
Senador Fernando Bezerra, eu queria primeiro cumprimentar pela competência que tem o meu colega senador Aloysio Nunes em defender as teses que... Primeiro, ele se apaixona pelas teses dele e com a história de vida que tem, ele faz com muita competência sempre a defesa. Mas eu, particularmente... Eu defendo o Instituto da Reeleição, mesmo não tendo lutado por ela. Eu fui governador reeleito. Eu não tenho nenhuma dúvida e nenhum problema de informar aqui que o meu segundo mandato foi, na minha percepção, extraordinariamente melhor do que o primeiro. Eu consegui realizar e concluir um projeto, um sonho de melhorar a vida do povo do Acre, de mudar meu estado, exatamente no segundo período. Acho que ficou bem claro que no governo do presidente Lula a mesma coisa ocorreu, para pegar o exemplo nacional. Agora, acho que o Instituto da Reeleição tem um problema de origem, porque se instituiu a reeleição na época do governo Fernando Henrique Cardoso, mas não se mexeu na lei de desincompatibilidade. A lei de desincompatibilidade foi feita quando não se podia... recorrer a um Instituto da Reeleição. Então, veja que ela tem uma coisa que é inexplicável. Um secretário de Estado do município, um ministro, um secretário de Estado de qualquer estado da federação, ele tem a obrigatoriedade de se desincompatibilizar para concorrer a qualquer cargo. E o chefe dele, não. Prefeito, não. Governador, não. Presidente da República, não. Então, isso prova e mostra que tem algo muito mal resolvido. Então, a lei de desincompatibilidade, ela não foi alterada, mas nós alteramos e fizemos, então, o Instituto da Reeleição. Isso, na época do governo Fernando Henrique, quando foi colocado, tem que mexer na lei de desincompatibilidade para poder ajustar. Ou todos podem fazer uso dessa prerrogativa de disputar a eleição ocupando o cargo, ou vamos criar uma nova regra. No debate que estamos fazendo agora, e, inclusive, agora aprovamos uma matéria que dificulta a fusão de partidos, que dificulta a criação de novo partido, que eu acho que também é outra carência que o país vive. Isso é um absurdo. Eu falei que estamos perigosamente querendo reproduzir o que a Argentina tem feito. Na Argentina são 70 partidos que estão procurando se viabilizar para compor o parlamento. Nós já estamos com 32, né? 28 líderes na Câmara dos Deputados. É impraticável uma situação dessa, não tem nenhum sentido. Mas o que eu gostaria de dizer, então, é que no debate que o presidente Renan propôs na mesa do Senado, para darmos a nossa contribuição no sentido de aperfeiçoar o sistema político brasileiro, está colocado lá a mexida na lei de incompatibilidade, onde os ocupantes de cargos, prefeitos, governadores e presidente da República teriam, quando buscasse a reeleição, que se desincompatibilizar do cargo. Acho que aí já seria um passo que nós daríamos. Porque eu concluo dizendo o seguinte, Não é o instituto da reeleição que é problemático, é o mau uso que está se fazendo dela. Então nós temos que tirar o poderio econômico das eleições, nós temos que acabar com o abuso do uso do poder do cargo nas eleições, e não nós queremos penalizar um instituto que, para mim, não deve ser penalizado, porque no Brasil tem dado certo, principalmente num país que está em formação ainda. Nós precisamos de governo que tenha um começo, meio e fim. Agora, se puséssemos uma mudança na legislação, como estamos propondo na mesa do Senado, deixando estabelecido que vai concorrer à reeleição, mas se afastando do cargo, poderíamos aí já impedir o uso abusivo do cargo na busca da reeleição. Então, cumprimento Vossa Excelência, senador Fernando Bezerra, por estar trazendo esse debate, que para mim é o dever de casa do novo Senado e da nova Câmara Federal.
Muito obrigado, senador Jorge Viana. Respeito a sua opinião e concordo que, se prevalecer no Congresso Nacional a tese da reeleição, é preciso rever o dispositivo sobre os mecanismos de desincompatibilização dos cargos para presidente, governador e prefeitos. Eu ouço com muita satisfação a intervenção da senadora Ana Amélia.
Em seguida, senador. Em seguida, a senadora Amélia, eu gostaria de que Vossa Excelência me concedesse uma parte.
Muito obrigado.
Eu acho que o aniversariante tem preferência, mas como ele é um cavaleiro, poderá me dar, porque eu estou há tempo aqui pedindo. Obrigada, senador Requião. Mais uma vez, parabéns e felicidade. Caro senador Fernando Bezerra, eu queria dizer que assino embaixo nesse tema sobre reeleição. Tínhamos que acabar com isso e ampliar o prazo de mandato. O tempo do mandato. De qualquer modo, como entendo que este é um tema que também tem algumas dificuldades de aceitação, fui autora da PEC 73, que foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que exatamente trata da questão que o senador Jorge Viana, com muita propriedade e oportunidade, aborda, que é a desincompatibilização. A minha PEC pretendia que, assim como acontece com aqueles titulares de cargos do Executivo, que vão disputar outro cargo, seja majoritário para senador ou para deputado, eles vão ter que necessariamente se afastar. Veja só a falta de coerência e de lógica no processo. Mas se ele disputa o mesmo cargo, ele fica até o dia da eleição. Então, é uma concorrência absolutamente desleal para os demais concorrentes à eleição. A minha PEC, cuja relatoria foi muito bem fundamentada pelo senador Luiz Henrique da Silveira, que, aliás, é um exemplo pessoal, porque ele se desincompatibilizou, mesmo que a lei não quisesse, ele saiu, se candidatou em 2010 ao Senado, era governador,